Bom, Gerardo, eu quero propor, como a gente já faz aqui, o último bloco, eu quero propor um bate-volta de alguns elementos, Mari, o que você acha?
Pode ser, eu queria fazer um apontamento aqui rapidamente, ouvindo o Gerard falar, a sensação que eu tenho, né, ouvindo os apontamentos de vocês aqui, então, é que mais uma vez o poder público não conhece a realidade do estado e das cidades que atuam, não há um mapeamento dos artistas, não há um mapeamento de quem são esses profissionais e para onde esses recursos devem chegar, e principalmente, a gente está falando de um momento grave, onde medidas precisam ser tomadas de uma forma urgente, emergente, e esses recursos precisam chegar na mão de quem precisa. Para mim, os editais, eles são muito burocráticos e não fazem com que esses recursos cheguem, porque não são todas as pessoas que têm as certidões válidas em ponto para poder anexar no sistema a certidão. O currículo não está atualizado, mas que currículo é esse? Que análise de currículo é essa? A ponto de fazer com que a pessoa que realmente precisa de ajuda neste momento não é atendida. Para mim, essas são as principais considerações. E, Manuel, está aceita a sua sugestão aí para esse nosso último bloco do programa. Fique à vontade.
Obrigado, Mari. É importante a gente frisar que a Lei Aldir Blanc, de novo, repetindo, ela está no orçamento de guerra, a emenda 106 da Constituição, então ela está dentro de um contexto de proteção da população diante da pandemia. Então ela é estritamente social. Então, na análise, até então, a gente ainda está esperando alguns documentos chegarem de Brasília, mas até então o que a gente já localizou de informações técnicas, legais, é de que esse recurso ele seria assistencial. Mesmo o fomento, não existe contradição em um fomento ser assistencial. Existe um outro problema, é que a raiz da lei, ela levou o recurso através do Fundo Nacional de Cultura. E o fundo ele é repassado a partir do sistema. E a maioria dos municípios brasileiros, metade nem tinha assinado pacto federativo, a que assinou, a maioria não tinha instalado, e chegou a extremos, como o caso do Paraná, que tinha algo em torno, não me lembro agora, Gerard depois me confirme, mas era algo inferior a 10% de municípios realmente estruturados, e talvez algo em torno de 17% que tinha alguma parte do sistema, e o resto não tinha nada.
Até hoje, 32% dos municípios do Paraná não estão no sistema, que corresponde a
39%. Então, veja, acelerou. Então, o professor Humberto Cunha, lá do Ceará, é um grande especialista brasileiro em direitos culturais, ele fez um artigo escrito, me engana que eu gosto, Lei Aldir Blanc, né? Saiu lá no principal jornal do Ceará. E a crítica é essa, é que jogaram uma instalação forçada do sistema, e última hora era uma coisa que já tinha que estar resolvida há 10 anos. Então, é uma excessiva burocratização, depois de uma leitura interpretada equivocada da lei, comparando com leis incentivas, essa questão de currículo, mérito, excessiva burocracia. Então, nós temos aí exigências de certidão negativa, CNPJ. Isso é transformar a Lei Aldir Blanc num corporativismo de quem tem algum capital. Ou a maior parte do meio cultural não é empresário. Então,
permita,
é uma situação...
Manuel, por favor, me permita.
Sim?
Só um parênteses aqui.
Claro, claro.
Eu entendo que o grande problema disso que você está colocando, Manuel, é que a Lei Aldir Blanc foi interpretada como mais uma lei de fomento e incentivo à cultura que visa um produto final.
Exatamente.
E não uma lei de assistência social, de manutenção do emprego, de manutenção da classe, de manutenção do fazedor, da vida. Exatamente, da manutenção daquele que está famélico. Então, esse problema do acomodamento da classe e dos próprios setores de produção viram na Lei Aldir Blanc mais uma fonte de recursos, e não em uma forma de socorrer aquele que mais precisa. Desculpa, por favor.
Não, perfeito. Inclusive, colegas que eu estou até meio chateado com eles dizem assim: não, Manel, tem que concorrer, tá chovendo dinheiro, tá facinho. Eu não entendi essa análise. Esse recurso não é para estar facinho, ele tinha que ser simplificado, socializado, tá, né, para facilitar a vida de alguns agentes. E a gente não é contra eles, né?
Não participar, né? Não é vedar a participação das pessoas que estão mais apertadas com os sistemas e tudo mais. Mas é uma questão de priorizar realmente quem precisa, priorizar onde Exato. Isso vai chegar, né? De uma forma mais abrangente, né?
E aí a gente viu um monte de coisas. Teve o caso do MB, que a gente estava dando uma consultoria para eles na questão da Audi Blanc, na questão do retorno seguro aos espetáculos, quando fosse possível. E foi enviado correspondências ao Poder Público, Fundação, Secretaria, até hoje nem foram respondidos. Você tem uma ideia, usando lei de acesso à informação, tem documento há 2 anos sem resposta, e já da Audi Blanc há mais de 100, 110, 120 dias. É, no meio do processo, teve muito conflito, muita gente tentando silenciar o que a gente estava descobrindo, que as pessoas estavam denunciando, estavam encaminhando para o Fórum de Cultura do Paraná e encaminhando para outros movimentos. E no meio do caminho fizeram uma besteira, colocaram de presidente tampão um funcionário da Superintendência de Cultura como presidente da ordem, que era um dos órgãos, que é uma autarquia pública que representa a música, que estava fiscalizando as verbas. Isso é conflito de interesse claro. Foi encaminhado esse tipo de denúncia. Depois chegou até nós outras situações, como, por exemplo, além desse excessivo problema burocrático, um favorecimento. O primeiro edital, logo de cara que saiu os premiados ali, o Trajetórias, já imediatamente 28 funcionários públicos, R$480 mil, que provavelmente deva ser ilegal. Ao que a gente está vendo, porque o edital não pode deixar isso claro, mas a 8666 o Código do Funcionalismo Público já diz que isso não pode. Então tem uma série de fatores aí que demonstram que realmente estavam tendo muitas irregularidades. Depois teve a questão de que no Conselho Estadual de Cultura, o Gerard já vai poder falar disso, foi apresentada uma proposta de bolsa, tinha uma proposta também de 5 milhões especificamente para os técnicos. Essa excessiva burocracia acabou atrasando, foi associado à lei de licitações, em vez de simplificar tudo, como é o modelo de bolsa que o Gerard propôs, e sobrou, por ingerência, incompetência, né, má gestão de recursos numa pandemia, 26 milhões no caixa do Paraná. Então a gente está falando de pessoas que estão sofrendo, sendo que sobrou dinheiro no caixa.
28
então eu milhões. Acho que são vários exemplos. E tem dolo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou passar isso já para o Gerard. Foram 11 mil e poucas famílias de artistas e técnicos que podiam ter sido atendidos no modelo que ele, o Elcio e outros colegas do Conselho Estadual haviam elaborado. Parece que foi 9 mil e poucas ficando de fora. Então a gente está falando de um número de premiados muito baixo, perto do que poderia ter sido. Aliás, não é nem premiado, né? É resgatado. Dado dignidade, dado proteção. Essa ideia de prêmio e de dar proteção é antagônico, na minha opinião. Gerard, continue, por favor, da Consec.
Veja, Mari, quando você fala e bem coloca a questão de que o poder público não conhece a classe, é só dizer que o Paraná é dos grandes estados do Brasil, o único que não tem relatórios específicos da produção cultural e de quanto isso impacta, né, na nossa economia e de quanto essa produção gira. Os únicos relatórios que nós temos é de FIEP e de outras instituições extragovernamentais, né? Talvez muito embora porque o aparato da cultura estatal esteja já há décadas sendo desmantelado, né? A Secretaria da Cultura já vem de muitas décadas sem concursos públicos. Nós, até poucos anos atrás, não sei se continua, nós tínhamos um museólogo para todas as unidades museológicas do Paraná, quando a lei diz que tem que ter pelo menos um para cada unidade. Nós tínhamos um para o estado inteiro. Não sei se mudou isso, mas eu acho que não, porque não teve concurso. Isso nos deixa aflitos, porque nós perdemos o Museu Nacional. Isso nos deixa aflitos. E quando, você bem colocou, Mari, que o poder público não conhece a classe artística, eu, numa das reuniões do Conselho Estadual de Cultura, percebi que a gestão não sabia o que era técnico e o que era artista. É só pegar as gravações das reuniões e ver. Eu tive que ler a Lei 6533 e explicar, na letra fria da lei, o que é um técnico artístico. Quais são as funções de técnico que está na lei. É uma lei dos anos 70. E não
também não conhecem o que é músico, né, Gerard? Não sabe a diferença. Que músico está em várias instâncias da vida social e da economia. Não é só o tipo de músico que eles conhecem.
Exato. Eu sempre costumo dizer: cultura não é aquilo que eu gosto. Não é porque eu não gosto de uma expressão que isso não é cultura, não é arte. Muito pelo contrário. O que mais me confronta é arte. E o que mais me...
A gente
É, exatamente. O que mais me provoca é arte. Né? Isso sim. Então, veja, é muito complicado. E no meio desse caminho já de falta de política pública concreta, o Paraná foi um dos últimos estados a aderir ao sistema, num quadro de falta de servidores públicos, de uma classe acomodada, nós fomos pegos, todos nós, de surpresa pela pandemia. Nesse ínter, e pronto. Né, e no meio dessas discussões, o Conselho Estadual de Cultura, que havia sido eleito em novembro de 2019 e só foi nomeado em maio de 2020... Para ver como que é importante o conselho, né? 6 meses de vacância. Estou dizendo, tá lá, é só procurar e ver. A eleição foi em novembro, final de novembro, e foi em maio a nomeação. 6 meses da gestão sem conselho. Quando surge a Lei Aldir Blanc e começa a vir toda a discussão e a intenção e a imaginação de que dinheiro e que de fato veio para o Paraná, foi nomeado correndo. O conselho foi formado e eu e alguns companheiros, como Elcio Kovaleski de Ponta Grossa, Giovanni Cossenza, Soraya Amaral, o Léo Ferreschi, vários, dentre outros, tecemos uma particular preocupação com como esses dinheiros seriam divididos, justamente porque o edital, ele é elitista. O edital por si só, ele trava. O edital por si só exclui. O edital por si só escraviza o trabalhador da cultura na mão do proponente. E esse não é a melhor forma de você, num período de pandemia, com gente passando fome, de você fazer com que esse artista possa continuar sendo artista e que ele sobreviva. Então nós propusemos, de antemão, de que fosse dado o dinheiro mediante o subsídio, né, do inciso primeiro, que é o auxílio emergencial, que foi repetido na lei, o inciso segundo, que é os espaços culturais, fosse, de fato, tornado mais fácil e que fosse reconhecido os espaços que não possuem CNPJ, como terreiros de manifestação afrodescendente, como territórios de tangolomango, de danças de São Gonçalo, regiões e espaços que não são formais, não tem o alvará, mas são espaços da mais genuína manifestação cultural. E dentro do fomento, nós queríamos que esse dinheiro fosse repassado, da mesma forma que é repassado uma bolsa de pesquisa, da mesma forma como é repassado uma bolsa atleta, da mesma forma que é repassado dinheiro que tudo. Uma bolsa mediante doação civil, onde não precisa se prestar contas, não precisa se provar regularidade fiscal, porque quem é MEI não estava pagando imposto e não tinha certidão. Por quê? Que não se precisasse ter um edital com exatamente uma data de início, uma data de fim, fosse de fluxo contínuo enquanto tivesse e houvesse disponibilidade orçamentária e financeira, e que fosse dado uma bolsa de 6 parcelas de um salário mínimo, e que isso congratula, né, daria chance de pelo menos 12 mil famílias comerem durante o período final do ano passado. Como isso não foi aplicado, foi feito uma grande saramandaia, foi feito um sapateamento total no conselho, a gestão não quis, achou temerário, foi contemplado 1.480 espaços culturais e 247 projetos no fomento. Isso dá um impacto de praticamente menos de 2 mil pessoas frente às quase 12 mil que nós tínhamos proposto. Para nós termos uma ideia, dentro da classe artística profissional com DRT, nós não fechamos 5 mil pessoas. Nós conseguiríamos, só da classe profissional, dar uma bolsa de subsistência para todos eles. Foz do Iguaçu, há poucos dias atrás, aprovou uma lei que cria a bolsa para os artistas da mesma forma. Curitiba já tem um dispositivo disso na área de dança. Londrina já tem previsão legal. O Ceará já o faz. Minas discute. O Paraná não quis ficar, mais uma vez, na vanguarda. O Paraná, mais uma vez, se atrasa. Isso me dói muito dizer, Manuel. Você que é um paranista, me dói muito dizer, Mariane, você que também é uma conhecedora do Paraná e de Curitiba, porque nós, paranaenses, muitas vezes somos protagonistas e perdemos o protagonismo como comunidade justamente por conta dessas coisas pequenas. As festas de Natal do Brasil inteiro, Curitiba foi pioneira, mas hoje Gramado leva a fama. O maior festival de cinema do Brasil foi criado pelo Valente Xavier nos anos 70 em Curitiba. Hoje o Rio e Brasília levam a fama. Curitiba já foi pioneira e protagonista, tal qual o Paraná. E hoje nós, mais uma vez, estamos na retaguarda das discussões, como sempre.
Isso.
Mais uma vez,
tem muita coisa que precisa ser feita. A gente vai precisar encerrar essa conversa de hoje, porque o nosso tempo está rápido demais.
A gente tem mais um minuto ou estamos encerrando?
Temos um minuto, eu vou passar para as considerações finais de vocês, mas eu já quero agradecer antecipadamente e já convidá-los para uma próxima conversa, para a gente combinar.
Obrigado,
já para a próxima semana, para esse debate não parar aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, e principalmente sobre o que está sendo feito, sobre a continuidade, sobre, né, o que vai acontecer aí nos próximos dias, porque a pandemia está muito em alta e a gente precisa pensar soluções e estratégias muito rápidas para defender a arte. Obrigada, Manuel. Obrigada, Gerard.
Eu queria só falar rapidinho o seguinte, que o Fórum de Cultura do Paraná autorizou em assembleia que a gente encaminhe denúncias, mas a gente não quer ficar só nas denúncias, a gente quer deixar tranquila a classe artística e técnicos, que nós estamos querendo ajudar com soluções. Então nós estamos nesse momento com um grupo estudando soluções e até projetos de leis para regulamentar melhor essa questão toda, e criar de alguma maneira algum tipo de proteção para a cultura no Paraná, para quem atua na área, para todos, especialmente para os que precisam mais. Então a gente está dando esse encaminhamento, sim. Já foi feito alguns envios ao Ministério Público, alguns órgãos, controladoria. Estamos esperando que as autoridades reajam, principalmente que o poder público na área da cultura admita que temos problemas e que facilitem essa mediação tecnicamente para a gente ajudar a contribuir e melhorar a vida das pessoas no estado que estão sofrendo. É esse o ponto.
Exatamente. Manuel, obrigada mais uma vez pela sua participação. Gerard, obrigada a você, suas considerações finais rapidamente.
Obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Manuel. Depois da gripe espanhola de 1917, teve um surto de tifo, uma pandemia de tifo em Curitiba. E as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa, e o Hospital Nossa Senhora da Luz, que tinha uma média de 200 internamentos por ano, em 2018 saltou para 4 mil, né? Então isso nos mostra, num paralelo de um século, a falta que faz as produções culturais no dia a dia daquele que está sofrendo uma pressão social ou está confinado. A cultura é necessária para nos justificar como povo, a cultura é necessária para a nossa sanidade mental. Muito obrigado.
Obrigada a vocês. O Estúdio 930 de hoje, edição especial, fica por aqui. Obrigado. Agradeço a sua companhia, sua audiência. Logo mais, essa edição vai estar disponível em podcast lá no site cultura930.com.br/estúdio930. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Manuel. Obrigada, Gerard. Fique em casa, quem puder se cuide. A saúde é muito importante nesse momento, mas a cultura é mais importante. Obrigada por hoje. Valeu.